Imagina caminhar até um prédio do governo. Sabe, um daqueles blocos de concreto gigantescos, brutalistas, totalmente sem janelas.
Aquelas estruturas que parecem uma fortaleza, né?
Isso, exatamente. E essas fortalezas engolem uma parte colossal de tudo que é produzido no país na forma de impostos. Durante décadas, a relação de quem paga imposto com o Estado era bem essa.
Era o padrão, né? O dinheiro entrava pela porta da frente, mas a engrenagem operando lá dentro era um mistério absoluto.
Nossa, era uma caixa preta total. A regra geral era o silêncio absoluto.
E o que é fascinante aqui é que essa cultura de opacidade era tão enraizada, mas tão enraizada, que a própria burocracia assumia que o documento público era propriedade do governo. Tipo, não era do público, entende?
Mostrar um contrato era quase um favor, né?
Totalmente. Um favor, uma cortesia política ou o resultado de um vazamento estratégico na imprensa. A ideia de que as decisões e os gastos operavam num nível invisível para quem bancava a máquina era super normal.
Pois é. E é justamente a demolição dessa cultura que a gente vai investigar no Mergulho Profundo de hoje. A nossa missão é desempacotar um dos instrumentos mais poderosos de controle social no Brasil.
A famosa Lei 12.527.
Exato. A Lei de Acesso à Informação, ou simplesmente LAI. A gente cruzou o próprio texto da lei com os materiais de estudo sobre o tema e o objetivo aqui é entender a mecânica da coisa toda.
Porque, olha, não é só a teoria jurídica. É um manual bem prático de como a sociedade obriga o Estado a acender as luzes daquelas salas escuras onde o dinheiro é gasto. E tem muito detalhe importante para quem escuta a gente poder usar isso no dia a dia.
Com certeza. E tem uma frase nas fontes que eu diria que é a regra de ouro aqui. É tipo o pilar da LAI, que diz assim, a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção.
É, essa frase inverteu a lógica inteira do direito administrativo no Brasil. Inverteu o ônus da prova, sabe?
Como assim o ônus da prova?
Ah, antes da lei, o cidadão precisava provar por que merecia ver um documento. Ele tinha que justificar. Hoje, o Estado é que tem o dever de justificar e de forma muito bem fundamentada porque ele quer esconder um papel ou um e-mail oficial.
Certo, vamos desempacotar isso, porque a mudança é brutal. Mas quando a gente fala de Estado, a imagem que vem na cabeça é o prefeito da cidade ou o presidente da república. Mas quem exatamente está na roda da LAI? Quem é obrigado a jogar com as cartas abertas?
Essa é uma intuição super comum, focar só no poder executivo. Mas o texto do artigo 1º e 2º é bem engenhoso. A lei abraça todo mundo, não deixa espaço vazio.
Todo mundo, tipo, União, Estados e Municípios.
Exato. União, Estados, Distrito Federal e todos os municípios. E vai muito além do prefeito. O poder legislativo inteiro entra na dança. Câmaras municipais, assembleias e até os tribunais de contas.
Caramba, até quem fiscaliza é fiscalizado.
Sim, e o Poder Judiciário também, do Fórum da Cidadezinha até o Supremo. O Ministério Público também está lá. E não para na administração direta. Pega a indireta inteira também. Autarquias, fundações, empresas públicas.
Mas olha só, tem um detalhe aqui que me deu aquele momento de virada de chave enquanto eu lia as fontes. Porque a gente pensa em governo, né? Mas e as ONGs? Entidades privadas sem fins lucrativos também entram nessa lista.
Entram e isso é brilhante. Esse é um dos freios mais inteligentes da lei. Porque a lógica da LAI não foca em quem está segurando o dinheiro no momento, mas sim no DNA do recurso, sabe?
Ah, entendi. O foco é da onde o dinheiro veio.
Isso. Se uma organização social, uma ONG, recebe dinheiro do orçamento do Estado para um projeto de interesse público, essa parcela específica de dinheiro tem que ser transparente. A lei segue o rastro do recurso.
É tipo dar uma mesada condicionada, né? Se o dinheiro saiu do cofre público, a etiqueta de preço e o recibo precisam estar ali visíveis para qualquer pessoa, não importa em qual bolso o dinheiro parou.
Perfeita analogia. Mas o controle tem um limite claro. A ONG não precisa abrir a contabilidade das doações privadas que ela recebe de empresas, por exemplo. A obrigação incide estritamente sobre a verba do governo.
Tá, faz todo sentido. Então, sabendo quem precisa mostrar as contas e os recibos, a próxima pergunta lógica é como? Porque não é como se o governo fosse entregar os papéis na nossa porta. Como o público acessa isso?
É aí que entram dois conceitos centrais da lei: a transparência ativa e a transparência passiva. O artigo 8º fala muito da transparência ativa.
Que é aquela obrigação de publicar tudo na internet, né?
Exatamente. É a postura proativa do Estado. O gestor não pode ficar esperando alguém bater na porta para perguntar. Ele tem a obrigação de colocar na internet, em portais acessíveis, coisas como despesas, contratos, licitações, estrutura de cargos.
É o cardápio que fica colado ali na porta do restaurante. Você não precisa nem entrar para saber o que tem e quanto custa.
É a vitrine.
Mas, lendo a lei com calma, eu achei uma exceção bem cirúrgica ali sobre municípios menores. Porque, convenhamos, cobrar que uma cidadezinha de 5 mil habitantes tenha um super portal de dados abertos padrão São Paulo é meio fora da realidade brasileira, né?
Com certeza. Os legisladores perceberam isso. Municípios com menos de 10 mil habitantes são dispensados de manter essa infraestrutura complexa na internet.
Mas espera aí, então eles ganham um passe livre para continuar na caixa preta?
Não, de jeito nenhum. A lei isenta a tecnologia avançada, mas não a obrigação. Mesmo esses municípios minúsculos ainda são obrigados a divulgar a execução orçamentária e financeira em tempo real. O dinheiro que entra e sai tem que estar público, mesmo que no formato mais simples.
Menos mal. Mas voltando para a analogia do cardápio na porta do restaurante, que é a transparência ativa. E se a pessoa quiser saber a receita secreta do molho que não está no cardápio? Aí é que entra a transparência passiva.
Sim, isso, os artigos 10 e 11. A passiva é quando a informação não está mastigada no site e você precisa ir lá e fazer um pedido específico para o órgão. E tem uma regra de ouro aqui que é libertadora.
A da justificativa.
Exato. Qualquer pessoa pode pedir uma informação e não precisa justificar o motivo. De jeito nenhum. O jargão jurídico é que não precisa de motivação.
Nossa, isso é muito bom. Porque quebra aquela postura do atendente da repartição te olhando torto e perguntando: mas pra que você quer saber quanto custou o asfalto da rua?
O escado não tem o direito de julgar o seu motivo. Se é para uma pesquisa acadêmica, para uma matéria de jornal ou só por curiosidade, não importa. Você só dá sua identificação básica para não ser anônimo e faz o pedido.
Certo. Eu peço sem dar satisfação. A teoria é linda, mas na prática o Estado não é exatamente famoso por ser rápido, né? Se não tiver um limite, eles podem simplesmente engavetar o pedido até você esquecer. Quanto tempo isso demora e quanto custa no bolso de quem pede?
A engenharia dos prazos é bem amarrada. O artigo 11 diz que se a informação já está ali, acessível, a resposta tem que ser imediata.
Imediata mesmo?
Na hora. Mas se precisar buscar em arquivo, consolidar dados, aí o relógio começa a contar. O prazo é de 20 dias.
20 dias. É rápido até.
Sim. E pode ser prorrogado por mais 10 dias. Mas não é automático. O órgão tem que justificar por que precisa de mais 10 dias e tem que avisar o cidadão dentro dos primeiros 20. Então, o teto absoluto é de 30 dias.
Entendi. E sobre custos? Porque o governo poderia usar isso como barreira, né? Tipo, ah, chama os seus documentos. São 3 mil páginas e vai custar R$500 de cópia.
O serviço de busca é totalmente gratuito. A única exceção que está lá no artigo 12 é justamente o custo da reprodução física. Se você quiser cópia de papel ou um pendrive, o órgão pode cobrar o valor de custo do material.
E se a pessoa for de baixa renda e não puder pagar nem as cópias?
A lei blinda isso também. Se quem pediu declarar situação econômica que não permite pagar sem prejudicar o sustento, as cópias saem de graça.
Bom, isso neutraliza a barreira econômica. Mas eu sou um pouco cético. E se a resposta for um sonoro não? Ou pior, e se os 30 dias passarem num silêncio absoluto? Tem um sistema de socorro para isso?
Tem, e é bem robusto. A lei desenhou um caminho de pedras para os recursos nos artigos 15 e 16. Se o acesso for negado ou ignorado, você tem 10 dias para entrar com recurso.
E quem julga esse recurso? O mesmo cara que negou?
Não, e esse é o ponto-chave. O recurso sobe para a autoridade hierarquicamente superior. eles têm que assumir o ônus de manter a negativa.
Vai escalando a hierarquia.
Isso. E se continuar negando, no caso do Executivo Federal, por exemplo, sai do órgão e vai para a Controladoria Geral da União, a CGU.
Ah, então passa para um árbitro de fora do ministério que negou.
Exato. E se a CGU mantiver o sigilo porque o assunto é sensível demais, ainda tem uma última instância administrativa que é a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a CMRI.
Bom, se existe todo esse sistema complexo de recursos, instâncias e comissões para manter uma negativa, significa que existem coisas que podem e devem ser legitimamente negadas. A gente entra agora nas exceções da lei.
O cofre dos segredos.
Exatamente. Porque se a gente conectar isso à imagem maior, a abertura irrestrita de absolutamente tudo causaria colapsos. Tem critérios de sigilo nos artigos 23 e 24.
Mas como evitar que um prefeito use isso para esconder corrupção? Como a lei define o que é risco real?
O norte da lei é proteger a sociedade e o Estado, não a reputação do político. As exceções são coisas que põem em risco a soberania nacional, a vida da população, relações internacionais complexas ou a estabilidade financeira do país.
E mesmo assim, a regra diz que eles têm que usar o critério menos restritivo possível, né?
Isso. Não dá para esconder um processo inteiro de 1.000 páginas se a informação sensível tá só num parágrafo. Eles têm que ocultar o parágrafo e entregar o resto.
E lendo sobre isso, eu vi que tem uma hierarquia muito clara para o segredo. Tem os 3 graus clássicos com prazos máximos, certo?
Uhum. É a temporalidade do sigilo. O grau reservado dura até 5 anos, o secreto dura até 15 anos e o ultra-secreto tem um teto de 25 anos.
25 anos. E tem aquele detalhe sobre o presidente e o vice, né? As informações de segurança sobre eles e as famílias ficam em sigilo, mas o prazo é diferente.
Sim, o sigilo dura até o fim do mandato. Acabou o mandato, o argumento de segurança cai junto.
Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante para mim. Olhando as fontes, eu vi que existe uma regra de ouro absoluta. Uma linha vermelha que não pode ser cruzada por nenhum carimbo de ultra-secreto. O artigo 21.
A regra dos direitos humanos. Isso é fortíssimo.
Pois é. A lei diz que informações sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos nunca podem ser alvo de restrição. Tipo, nenhuma classificação de sigilo sobrevive a uma atrocidade do Estado.
É o legislador dizendo que o Estado não pode usar o conceito de segurança nacional para esconder crimes contra a humanidade cometidos por ele mesmo. É uma cláusula anti-retrocesso essencial no Brasil.
Maravilhoso. Mas além dos grandes segredos de Estado, tem um outro lado mais cotidiano. Os segredos das pessoas. Como a lei lida com a privacidade do indivíduo contra o interesse do público. Porque o governo tem os nossos dados. Médicos, fiscais, endereço.
É aí que entra a proteção das informações pessoais, lá no artigo 31. E aqui a régua de prazo muda de figura completamente.
É, o prazo não é de 25 anos, né?
Não, são 100 anos. Informações relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem têm restrição de acesso por até 100 anos. É uma blindagem bem forte da privacidade do cidadão comum.
100 anos? Então o vizinho não pode usar a lei para pedir o histórico de consultas de alguém no posto de saúde?
De forma alguma. Saúde é dado pessoal sensível. Mas, claro, esse escudo centenário não é absoluto.
Perfeito para fraudes, né? Um político desvia dinheiro para uma conta pessoal e diz que os dados dessa conta são da vida privada dele e tem proteção de 100 anos.
Pois é, mas tem uma ressalva que eu chamo de cláusula anti-malandragem na lei. O parágrafo 4º do artigo 31 diz com todas as letras que o sigilo pessoal não pode ser usado com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades.
Sensacional.
É, a vida privada não é um bunker para esconder corrupção. O interesse público em investigar um desvio de verba vai atropelar a privacidade daquele gestor.
E falando em investigar desvios, a gente sabe que para descobrir sujeira, muitas vezes precisa de alguém de dentro para ligar os pontos. Mas quem vai denunciar sabendo que pode ser retaliado pelo chefe? As fontes falam de proteção para isso?
falam. E é uma mudança muito vital que a lei fez no Estatuto do Servidor. O artigo 43 diz que nenhum servidor pode ser punido por dar ciência à autoridade superior sobre crimes ou improbidades que ele descobriu no trabalho.
Ah, é a versão brasileira do whistleblower, o denunciante.
Exatamente. Dá uma segurança jurídica para quem está dentro da máquina pública acender a luz sem medo de ser demitido ou sofrer processo administrativo por expor a verdade.
E para fechar o cerco de vez, a gente falou de prazos, de obrigações, de direitos. Mas e se um gestor público simplesmente decidir cruzar os braços e ignorar tudo isso? Porque uma lei sem punição é só um conselho amigável, né?
Uhum. Isso levanta a questão da responsabilização, que está no artigo 32. A lei pega pesado com quem tenta sabotar a transparência. Ela tipifica várias condutas como ilícitas.
Tipo atrasar de propósito?
Atrasar de propósito, recusar sem motivo, fornecer dado falso, ocultar documento ou, a pior delas, botar um carimbo de sigilo falso para esconder uma irregularidade. Tudo isso é infração.
E o que pesa de verdade no bolso e na carreira desse gestor?
Gera sanções administrativas sérias. A pena mínima, só para começar, é suspensão. E pode ir até a demissão. Se envolver corrupção, vira processo de improbidade administrativa.
Nossa, então a pessoa pode perder a função pública.
E para militares, eu vi que é infração média ou grave.
Sim, e tem outro detalhe financeiro forte. O direito de regresso no artigo 34. Se o Estado for condenado a pagar uma indenização porque um servidor vazou um dado indevidamente, o Estado paga a vítima, mas depois ele cobra do servidor. O cara paga do próprio bolso. Caramba, a lei morde mesmo. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Significa que a lei transforma a administração pública de uma caixa preta num aquário. Só que o controle social só funciona se a gente, ativamente, pedir e vigiar os prazos.
Com certeza. O poder está na mão de quem pede. E pensando no futuro, olha que provocação interessante. A gente falou de toda essa montanha de dados abertos na transparência ativa.
Sim.
Hoje, a gente está vendo um avanço absurdo das inteligências artificiais. Imagina um cenário, daqui a bem pouco tempo, onde sistemas de IA ficam varrendo esses dados abertos do governo 24 horas por dia.
Nossa.
Lendo milhares de contratos em segundos.
Isso.
Cruzando o preço da merenda escolar de uma cidade no interior do Nordeste com a cidade do interior do Sul. A IA pode detectar superfaturamento ou empresas de fachada automaticamente, antes mesmo de um ser humano precisar fazer um pedido pela lei.
Caramba, a LAI realmente pavimentou a estrada para os dados estarem lá. E agora a tecnologia pode ser o carro acelerando a 100 por hora para acabar com a corrupção invisível.
Exatamente. O gargalo da leitura humana está sumindo. O risco para quem esconde dados vai ficar insustentável.
Que perspectiva fantástica. Bom, o prédio governamental sem janelas do começo da nossa conversa já está bem esburacado. E a luz está entrando. O direito de pedir a informação é o que mantém esse processo vivo. Então a nossa dica para quem escuta é: exerça seu direito, peça informações, mantenha aquele pensamento crítico afiado. Porque lembre-se, a publicidade é a regra e o dinheiro público é sol. Um grande abraço e até a próxima análise.